neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes, canto um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Contente e alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cai. aurora matina, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz.
Se teu coração estiver em paz,
bem contente e alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz.
Muito bem, o que nós citamos nas Escrituras é de São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 54. Aliás, é um capítulo que nos leva a tirarmos, sim, aquela conclusão do que é que justifica a nossa fé. Nesse capítulo, nós concluímos que a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. E temos como prêmio um segredo, esse mistério revelado a nós, a todos quantos temos crido na palavra de Deus. E quando isto que é corruptível, se referindo a este corpo de dor, de cansaço, de limitações, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E o apóstolo grita, como que num desafio, à própria morte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ó, meus ouvintes, quantos santos nós temos a nosso favor! E que armas tão tremendas eles deixaram para nós! Você tem Paulo a seu favor. E mais do que isso, você tem o Deus de Paulo, o Deus de São Paulo, de São João, de São Pedro. E estes homens, muitas vezes, nos ferindo, nos dando ordens em relação ao lar, à conduta pessoal, até o modo de se vestir, as mulheres, os homens. Estes homens foram postos a nosso favor. O pregador da verdade é posto na terra a favor do povo. Por isso, o homem de mais importância que pisa na terra é o embaixador de Cristo. É o homem mais importante que existe, é o pregador do Evangelho. Você sabe que a América do Norte foi colonizada com a Bíblia na mão. E ali, um ministro do Evangelho podia até tomar a tribuna diante de um juiz e defender uma pessoa de uma barbaridade, de uma injustiça qualquer. ele era como uma autoridade naquela cidade. Isto é muito importante. Feliz a nação, feliz o povo que reconhece um ministro de Deus como embaixador dos céus. Agora, ouvintes, nós já concluímos inicialmente que isto está se tratando de uma competição, de uma guerra, de um choque do que é corruptível com o que é incorruptível, do que é mortal com o que é imortal. E nos faz lembrar que existem dois exércitos na Terra. Um é o de Deus e o outro é de Satanás. Ora, já aprendemos de onde procede isto quando aquele anjo, Lúcifer, o anjo de luz, pretendeu ser mais do que Gabriel, do que todos os anjos. E não conformando com isto, ele pretendeu ser mais do que Deus. E eu quero chamar a vossa atenção para isto aqui. Isto é muito profundo. Isto é como uma bala de 22 numa cabeça de uma tachinha a 50 metros de distância ou mais ainda. É como Paulo dizendo, conhecer o comprimento, a distância disto. E acertar bem em cima. Lúcifer não pretendeu fazer um inferno. Ele pretendeu fazer um reino melhor do que o de Deus. Maior e melhor. Então, isto quer dizer que ele não pretendeu fazer propriamente um inferno de dores, de sangue, de sofrimento, de morte, de angústia. Mas ele pretendeu fazer um reino melhor. É, uma coisa melhor, maior do que a de Deus. Foi o que ele pretendeu. Você precisa guardar isto no seu coração. Com revelação divina, porque você vai ver depois que Judas não pretendeu matar a Cristo. A pessoa predestinada para uma coisa não faz aquilo propositalmente. Há uns que fazem propositalmente, por um espírito de maldade. Mas há pessoas que são predestinadas, ordenadas escrituristicamente, para deixarem acontecimentos espirituais se cumprirem. Fazer com que acontecimentos espirituais se cumpram através delas. Tanto do lado do bem, como do lado do mal. Tinha que haver um Judas, o filho da perdição. Ora, ele conhecia o poder de Jesus. Então, o que mal faz? Termos mais umas moedas? Mais dinheiro? E quem pode sufocar o poder de Jesus Cristo? Basta Jesus soprar e todo mundo cairá de costas. Então Jesus soprou e todos os soldados caíram de costas. Naturalmente Judas pensou, muito bem, o meu plano deu certo, agora temos mais dinheiro e ninguém pode tocar nele. Não é assim que a igreja está pensando? Mas logo, logo ele viu que o seu dinheiro tornou-se em inferno, em desgraça, em fogo na sua consciência. E ele não podia saber o que era perdão naquela hora, o que significava arrependimento. Ele só podia saber o que significava remorso, expectação, condenação por um ato precipitado, por um ato de amor ao dinheiro e abuso do poder de Deus, sabendo que Jesus tinha poder, Então, melhor para nós, dinheiro e poder de Deus. Dinheiro e cura divina. Dinheiro e batismo do Espírito Santo. Dinheiro e posição. Mas este é o espírito de Judas. Oh, ninguém quer estar crucificado com Cristo. Porque ao escolher o outro lado, ao pensar da forma diferente, você teria que exclamar: Eu estou crucificado com ele. Sem dúvida estou vivo. Não sou eu quem agora vive. É ele quem vive em mim. A palavra de Deus nos guia. É Deus abrindo caminho com sua espada aguda de dois gumes. Então já vimos aqui os dois exércitos em ação. E um homem apenas tendo que entrar em ação, porque Judas teria que vender a Cristo? Era ele proprietário de Cristo? Tinha ele algum direito de entregá-lo aos sacerdotes? Que poder tinha Judas para isto? Não havia nenhum poder nele para isto. Os sacerdotes podiam chegar e pegar, os soldados romanos podiam chegar e prenderem a Jesus com Judas e todo mundo. Mas por que Judas estar na questão? Ai, Judas! Por que estar nesse enredo? Meus amados ouvintes, os dias que estamos vivendo não são diferentes. Deus tem equipado seu povo, Satanás também tem equipado seu povo. Mas você sabe, o homem adúltero nunca está satisfeito somente com sua esposa. Ele é adúltero. Ele tem os olhos cheios de cobiça. Ele é sedutor. Ele quer destruir a mulher do seu vizinho. Isto é Satanás. Ele não está satisfeito em ter somente os seus filhos e somente os seus comparsas da rebelião. Ele não está satisfeito em ter também somente os seus anjos. Ele tem que expressar atributo de traição. E ele nunca seria traidor através de Caifás, de Anás. Porque Anás, Caifás eram inimigos declarados de Deus, de Jesus Cristo. Embora sendo sumos sacerdotes. Mas Judas comia no prato com Jesus. E como então Satanás poderia expressar atributo de traição? Teria que ser com um que estivesse comendo no prato com Jesus Cristo. Com um que reconhecesse o seu poder. Nunca jamais haveria traição. Esta mulher que se perde livremente sem nunca trair um esposo na sua vida, ela nunca traiu a ninguém. Ela simplesmente tem caído num abismo moral, social, espiritual. Mas ela nunca se casou. Ela nunca traiu a quem quer que seja. Ela foi apanhada por um explorador e dali prosseguiu uma vida de perdição. Mas esta mulher casada, que vem a ser falsa para o seu marido, ela dá lugar, dá vazão à expressão, para o diabo expressar o atributo de traição. Você está compreendendo o que o Espírito quer dizer? Agora você ligue isto com a igreja. Você ligue isto com as coisas espirituais. E quem quer estar do lado daqueles que são, de fato, ordenados por Deus? Mas a própria Bíblia responde que não é para quem quer. Não é para quem corre. Não é para quem deseja apenas. Não é para quem grita. Não é para quem chora, é para quem Deus chama. Mas Deus tem chamado aos seus filhos para através deles expressar os seus atributos também. Atributo de fidelidade. Se não houvesse as trevas, como você daria valor na luz? Se não houvesse uma mulher traidora, que valor teria a mulher honesta, fiel? Se não houvesse um homem perdido, que valor teria o homem honesto, o homem de caráter? Se não houvesse um mundo negro, um mundo imergido no pecado, na orgia, na injustiça, que valor teria este sal, este evangelho, esta luz? Que valor teria esta mensagem? Que valor teria tido a mensagem de Lutero no seu tempo, de Wesley e de todos os mensageiros durante as eras passadas da Igreja? Agora chegamos à conclusão. E você vai analisar, vai pensar nesse instante. Estou ouvindo uma mensagem não simplesmente para tomar conhecimentos de coisas acerca de Deus e alguma coisa teológica. Não. Estou ouvindo uma mensagem para que me traz a um inventário espiritual. E agora você, que tem o seu coração palpitando pelas coisas de Deus, por fidelidade, por amor, quantas vezes o seu próprio marido expõe a esta esposa, mas ela é fiel. Deus está expressando atributo de fidelidade. A Bíblia diz assim que se formos infiéis, ele permanece sendo fiel. E ele está expressando atributos de curador, de salvador, através de Jesus Cristo, que manifestou toda a plenitude da divindade. Esse mistério tríplice agora se cumpre na Igreja. Deus em Cristo, Cristo na Igreja, para que logo a Igreja esteja no reino restaurado. Satanás está expressando seus atributos de matar, de roubar, de destruir, através de suas pobres vítimas. Porém, Jesus Cristo está expressando os atributos de Deus através de sua Igreja, através de você, pequena mulher, dentro de sua casa, na criação de seus filhos. Através de você, irmão amado, irmã amada, Deus está expressando os seus atributos de santidade, de amor, o que é sua essência, de paciência, de fé na palavra, valor na palavra de Deus. Oh, você não é um daqueles que está do lado de cá, como Judas estava, simplesmente para o diabo expressar o seu atributo de traidor, de traidora. Você é um daqueles que será até martirizado, está sendo, porque todas as coisas que é pecado martirizam um cristão hoje. Um cristão sai na rua como um mártir. Oh, porque lanças do inimigo estão expostas, cruzando os ares, de portas a portas, de avenidas a avenidas, de ruas a ruas, de lares a lares. Que o Senhor, nesse instante, te equipe com este equipamento que desafia a morte, o pecado e toda a destruição, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e eu sem fé no coração. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Mas um dia sua graça Deus mandou e a doce luz. Vi então caminho claro, sim, ouvi o meu Jesus. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Foi um novo nascimento, honra e glória ao Redentor. Ele deu-me luz e vida, santidade e seu amor. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Bela vida, mas a vida dominada pelo amor. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação.
Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, sim, Deus me guardará. O meu Deus me guardará.
Os perigos que me cercam muito são fortes tentações, assaltar-me vem. Hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo bem.
Deus me guiará, sim, Deus me guiará.
Deus me guardará,
sim, Deus me guardará. O meu Deus me guardará.
Guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer.
Deus me guiará, sim, Deus me guiará.
Deus me guardará.
O meu Deus me guardará.